a obesidade, ela assim, ao longo da história, ela foi muito colocada num lugar de uma equação matemática. Então, por exemplo, Astrid, você chega no meu consultório, você quer emagrecer, e o fato de emagrecer era simplesmente fazer uma restrição de caloria e atividade física. E você vira para o paciente e fala assim, você tem que fazer isso. É a mesma coisa para você virar para um depressivo e falar assim, sorria. É a mesma coisa de você falar para alguém que tem algum problema pulmonar e fala, respira normal. É uma doença crônica.
E o quanto isso, né, ao longo da vida dela, ela foi buscar novamente esses alimentos para sentir conforto de casa.
Aí já não foi a nutricionista que falou, já foi a psicóloga, né?
Não sei. A total. Nutri também.
Porque é isso que eu falo, né? Todo nesse aspecto, todo nutricionista, todo nutrólogo vai ter um pouquinho de psicólogo nessa conversa. Você sabia que médicos, médicas e profissionais de saúde em geral têm um quê de jornalista? Pois é. Assim como eu, perguntadora profissional, eles dependem de boas perguntas feitas na anamnese. O que é isso? A conversa com um paciente. Eles dependem dessa conversa para fazer um bom diagnóstico e encaminhar o tratamento mais adequado. É por isso que a pergunta, o que te trouxe aqui, dita no início de cada atendimento, é tão importante. Ela é a porta de entrada para o cuidado que leva à saúde. Então é fundamental não ter medo ou não sentir vergonha desse papo, porque para todo mundo, seja para quem tem um plano de saúde ou para quem é usuário do sistema público de saúde, o objetivo é o mesmo, uma vida saudável e com qualidade. Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora. E esse é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover uma vida mais saudável por meio de histórias de pessoas reais, sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre comer emocional. E para tratar desse assunto, eu estou aqui com a Fabiana Fiuza, nutricionista sênior do Núcleo de Saúde Mental e Bem-Estar do Einstein. Seja bem-vinda, Fabiana.
Obrigada, Astrid. Obrigada por essa oportunidade, né, de estar falando sobre uma temática tão importante envolvendo a questão comportamental, alimentar. Vai ser bastante legal.
E mental, né?
E mental.
Também aqui com a gente o Dr. Diogo Toledo, médico nutrólogo que atende no Espaço Einstein. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutor Diogo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, principalmente de estilo de vida e qualidade de vida.
Vem cá, quem aqui nunca recebeu uma boa notícia em comemoração de qualquer coisa e saiu para jantar? Ou no momento de tristeza profunda, pegou um pote de sorvete e comeu inteiro de uma só vez? Ou ainda foi uma festa, reviu aquele docinho da infância, lembrou com a maior saudade. Estava tanto tempo sem encontrar ele, aí devorou algumas unidades. Pois bem, saiba que essas situações que acontecem uma vez ou outra são consideradas normais. Agora, quando o ato de comer com frequência se transforma numa tentativa de regular as emoções ou num refúgio para aplacar frustrações, aí sim a gente tem um problema. É o tal do comer emocional, que não tem relação com fome fisiológica. Bom, eu fiz essa breve introdução sobre o tema, mas a gente vai se aprofundar com os meus convidados especialistas. Então, Fabiana, vamos começar, como eu digo, brincando do começo. O que é esse chamado comer emocional?
Foi muito legal o que você trouxe inicialmente, né? Porque às vezes a gente pensa no comer emocional, na fome emocional, como algo só negativo.
Sim.
Né? E é algo que tá inato na gente. Então, você trouxe exemplos. Pô, quando a gente fica feliz, a gente sai com amigos, a gente sai com uma pessoa especial. Ou mesmo quando a gente tá passando por ali um momento de maior vulnerabilidade emocional, a gente procura ali no alimento um refúgio, né? Ele como um recurso para nos dar prazer. E isso é muito natural, até porque o alimento, ele tem esse papel importante na nossa vida, né? Ele não é só para nos trazer uma saciedade, que está muito ligado com a questão de fome fisiológica, né? De saciar uma fome, de me sentir nutrido, né?
Sim.
E responder às necessidades ali nutricionais e biológicas. O alimento, ele também tem esse papel fundamental de satisfação, que é diferente de saciedade, né? Então, quando a gente fala de satisfação, é quando o alimento nos traz essa coisa de felicidade, e isso tem a ver até com algumas questões hormonais, né? Aí relacionadas principalmente com certos alimentos específicos que fazem essa regulação hormonal, principalmente no sistema nervoso central. A questão negativa do comer emocional é quando isso se passa a ficar muito recorrente na nossa vida, né? Quando a gente acaba passando aí por momentos de vulnerabilidade, quando a gente está ali tendo questões emocionais importantes na nossa vida e acaba encontrando no alimento o único refúgio, né? E aí, e eu acho que não é só numa questão de se alimentar a mais, mas também tem pessoas que acabam não comendo o alimento, né? Então, essa coisa do comer ou
sim,
não comer emocional...
tem as duas frentes.
Tem as duas frentes, né? Então, quando isso passa a ser recorrente, e quando isso passa a ser constante, acaba ocasionando outros problemas. Sejam emocionais, por exemplo, a pessoa começa a ter aí sentimentos de culpa, de vergonha, começa, inclusive, a se distanciar socialmente das pessoas que ela costumava encontrar, quando ela passa a não fazer as coisas que ela costumava fazer, ela começa a se isolar e acaba tendo o alimento como o único ali companheiro, né, da vida dela, e também pode ocasionar questões ali físicas, então um aumento de peso, né, problemas fisiológicos, problemas endocrinológicos. Então é este comer emocional que a gente tem que olhar com mais carinho e olhar com mais cuidado para buscar ajuda, para buscar tratamento.
Doutor Diogo, como é que a gente faz para identificar melhor esse comer emocional? E, me corrija se estiver errada, ele está mais ligado, na verdade, a tristezas?
Na maior parte das vezes...
Angústias, tristezas?
Sim, na maior parte das vezes, quem deflagra isso, esse conforto emocional, acho que a gente pode... meio que traduzir assim, porque é um meio de você regular sua emoção através da comida. Quem deflagra na maior parte das vezes é uma frustração, é um estresse, é um dia de trabalho que não foi bom. Ele passa a utilizar o alimento como esse conforto. Então, é importante entender quais são esses pontos de gatilhos para entender até mesmo quais serão as tomadas de decisões nas estratégias. Tem um ponto importante que a Fabi falou, que eu acho que é importante a gente separar conceitos aqui, que é a compulsão. Que momento isso
vira
uma compulsão? Porque a compulsão também ela tem um conceito. Então, a compulsão ela é representada por pelo menos um episódio de compulsão por semana que se mantém por 3 meses. Porque se você, por exemplo, você chega no meu consultório e fala, não, eu tive 2 episódios de uma compulsão no mês. Isso não é um transtorno compulsivo.
Eu acho que a pessoa nem consegue falar compulsão,
não,
né?
Não, ela...
Eu estou comendo desesperadamente chocolate.
Isso.
Né?
Mas o que a gente pode entender que está ligado é que isso pode ser um gatilho para esse transtorno ele se instalar. E isso é importante conceituar porque o tratamento ele vai te direcionar.
E é
interessante a gente também, nessa conversa com o paciente, do que te trouxe aqui, é saber que além disso, desse conforto, não só na comida, você conseguir captar isso. Não, ele pode falar, Não, eu sinto um conforto quando eu vou assistir um filme. Eu sinto um conforto emocional quando eu vou fazer, não sei, correr, algo assim. Sim. E ele consegue identificar que isso é mais emocional do que propriamente fisiológico como a fome. Então, acho que isso é importante identificar quando a gente está fazendo essa conversa com o paciente.
Vem cá, quando é que isso está ligado à questão emocional? É quase sempre uma questão de saúde mental também. E para além dessa área, como é, o que, que esse comer descontrolado, que a Fabiana já deu uma pista, pode causar as consequências para a saúde física?
Acho que a principal que a gente tem que falar aqui é a obesidade. É chegar nesse ponto. E os transtornos de glicemia, como alterações pré-diabéticos ou pacientes que se tornam diabéticos. Acho que esses são as duas principais consequências. E é importante destacar, estatisticamente, que no grupo de jovens brasileiros isso está aumentando. A obesidade aumentou cerca de 90% na faixa etária jovem brasileira.
Ou seja, a juventude está engordando.
Está engordando.
Brasileira.
Brasileira. E a obesidade, ela precisa ser encarada como uma doença crônica. Não é... A obesidade, ela assim, ao longo da história, ela foi muito colocada num lugar de uma equação matemática. Então, por exemplo, Astrid, você chega no meu consultório, você quer emagrecer, e o fato de emagrecer era simplesmente fazer uma restrição de caloria e atividade física. E você vira para o paciente e fala assim, você tem que fazer isso. É a mesma coisa que você virar para um depressivo e falar assim, sorria. É a mesma coisa de você falar para alguém que tem algum problema pulmonar e falar, respira normal. É uma doença crônica. A gente precisa entender que, na maior parte das vezes, o tratamento também é crônico. Às vezes não vai retirar. Não é um único episódio. Então, e essa diferença da obesidade ser tratada como uma doença crônica é importante. E eu acho que o principal que deflagra isso que a gente está falando, dessas alterações emocionais, do comer emocional, do fome emocional, pode deflagrar principalmente a obesidade.
Não, e como crônico, a questão da obesidade, ela é também multidisciplinar.
Sim.
Porque eu sempre gosto de forçar ali, quando eu falo saúde mental, esse comer emocional está ligado à saúde mental. Então, a gente vai ter um nutrólogo, a gente vai ter um nutricionista, a gente pode ter um endocrinologista, mas a gente tem que ter alguém para cuidar também da saúde mental, né?
Sim. A obesidade é muito complexa, né? Se a gente for ver no conjunto, como o Diogo falou, não é uma continha de quanto eu gasto e quanto eu consumo. É todo um contexto que tem que ser levado em conta. Emocional, social, né, psicológico, fisiológico,
sono.
Né?
Sono.
Então, né? A medicina do estilo de vida traz isso, né? Os componentes ali principais de mudança de estilo de vida, um deles é o sono, né? A questão das emoções, o movimento. É um conjunto de coisas. E hoje o profissional de saúde, não só o nutricionista ou nutrólogo, tem que ter esse olhar ampliado.
Sim.
Né? Para captar especialmente isso. Quando eu estou atendendo um paciente com obesidade, e a questão dos termos é muito legal, né? Quando a gente fala um paciente obeso e um paciente com obesidade...
É diferente.
É diferente. Quando eu falo um paciente obeso, eu estou caracterizando aquela pessoa como obesa. E ela não é...
Não é aquilo que a define.
Não é aquilo que a define. Então, às vezes, até a utilização dos termos do dia a dia, o paciente com obesidade já define a obesidade trazendo esse contexto de doença.
Que pode ser curada.
Um exemplo muito legal que começou a acontecer é a própria saúde mental na pandemia. Porque veio ali um aumento, né, das questões de saúde mental. E quando a gente passa a falar mais sobre isso, a gente também trouxe a saúde mental, as questões, né, psicológicas, de saúde mental, como doença. E isso acaba acontecendo o quê? Dando acesso. As pessoas buscam mais ajuda.
Acho que a pessoa não se vê isolada.
Ela não se vê isolada.
Uma questão, né? Eu acho bem também importante com relação à obesidade, é que hoje em dia a gente tem também a questão da gordofobia muito latente no nosso país. E você apontar Uma pessoa com obesidade, o médico, eu digo, né? Não sou eu que tenho que determinar isso. É diferente de você estar ali achando que uma pessoa é gorda e por isso inadequada. Completamente diferente, né?
Muito diferente. É, pelo estigma que já existe em cima disso. E ela encarar como realmente é um processo de uma doença que pode ser genética ou que também pode ser epigenética, o que vem ao redor do meio que ela vive. E ela entender que, através de ajuda, ela vai conseguir conquistar esse tratamento. E é importante a gente falar aqui que, na maior parte das vezes, as pessoas chegam num consultório e elas querem um instantâneo. Isso não funciona, não é sustentável. Ela precisa entender o processo. Por isso da sua pergunta de multidisciplinar. Não dá para encarar ele só para ir no meu consultório, como médico, traçar um medicamento e não entender que existe a parte mental, a nutricional. E além disso, essa palavra multidisciplinar hoje a gente é interessante porque a gente está trocando por interdisciplinar. Porque tá. Multidisciplinar é o cuidado fragmentado. Então ela vai no nutricionista, ela vai no psicólogo, até vai e ela vai no médico. Mas eles não conversam entre si.
Sim.
Por isso é multi.
Tá.
Mas o inter, eu tenho uma comunicação com todos para ele estar no centro do cuidado.
Interessante.
É. E a saúde mental...
Interessante e produtivo, né?
Sim, muito obviamente. Mais produtivo, porque você deixa, você consegue conversar com as pessoas e trazer, né, outros componentes ali para lidar objetivamente mais assertivo para o tratamento. E tem um estudo falando da parte mental que foi publicado para nós da medicina. Tem uma revista que chama JAMA, é uma revista de muito critério. Para publicar nessa revista... o crivo é muito alto. Então, ou seja, é uma revista que tem uma responsabilidade científica muito grande, uma autoridade. Uhum. Então, eles fizeram um estudo randomizado, que significa isso. Eles dividiram 276 pacientes em dois grupos. Um grupo utilizava para controle de estresse e até mesmo controlar essa compulsão e fome. Então, um grupo utilizava um medicamento que a gente usa para ansiedade, para depressão, que chama escitalopram, 10 miligramas. O outro grupo meditava. E eles avaliavam isso por 8 semanas. E existia uma escala para avaliar o estresse depois dessas 8 semanas. Os dois resolveram. Só que um a gente conseguiu por meditação. Então, lá no início que eu falei, o que que a gente consegue também ter um conforto emocional? A meditação pode ser uma dessas chaves. E a meditação, cientificamente também, ela está sendo estudada, inclusive no mesmo lugar da oração. Porque deflagra um fluxo cerebral de um campo específico de tomadas de decisões. Então, quando você medita, você consegue pensar melhor no que você vai fazer. E até olhar para a comida e falar se você vai comer aquilo lá de repente ou não.
Isso que você está falando, constatado por pesquisas, neurociência.
Neurociência.
Botaram esse cérebro numa máquina.
Numa ressonância.
Numa ressonância
fluxo,
e viram que...
Que viram que o fluxo, quando alguém medita ou faz oração, ele tem um campo específico lá, que é o campo da tomada de decisão, que é um lobo específico no cérebro, que ajuda a gente a pensar antes de tomar aquela atitude. Então, por isso que a meditação, quando comparada nesse estudo, ela faz sentido para tentar a gente entender o que, que é não só o remédio, mas outras coisas que podem permear o tratamento.
Você nem imagina a minha satisfação de ouvir um médico falando em meditação e oração. Meu cérebro ficou todo feliz agora. Acho que se tem uma coisa em comum com vocês dois, acho que a fala dos dois já me fazem ver que o trabalho de vocês passa também por ajudar esse paciente na busca pelo autoconhecimento.
Sim,
é isso,
isso é importante.
Não vai sair de lá numa consulta com uma receita.
Não vai.
De nenhum lugar. Uma consulta com uma fórmula mágica para alimentação. Então, não dá para brincar. Autoconhecimento realmente, gente, é fundamental para tudo, para além da nossa alimentação, para além da nossa saúde mental. É muito, muito, muito importante. Não é fácil a gente... Essa caminhada... A gente se entender profundamente, mas é muito importante para a saúde porque faz com que os gatilhos, as nossas fragilidades, o nosso ponto fraco fique mais visível. Você mesmo fala, tô caindo nessa armadilha. Isso daí não tá bom para mim. Então, uma psicoterapia pode realmente, como eu já imaginei, ajudar. Mas profissionais, como a Fabiana, nutricionista, também. Então, me conta, Fabiana, minha nutri de hoje. Como é que faz para chegar no gatilho, naquele ponto que desperta essa reação de comer baseado na emoção? E a partir daí, como é que é feito esse tratamento?
É uma coisa interessante, né, que o Diogo trouxe, é a questão da transdisciplinaridade, né? Então, você falou da psicoterapia, mas o profissional nutricionista, ele também pode compor, né, todo esse olhar terapêutico para a questão alimentar.
Começa aí o caminho, né?
E ele pode ajudar ali o paciente na construção de uma jornada. A gente fala que a gente não vai lá entregar um papel ou alguma coisa, a gente vai construir juntos uma jornada. E a questão do autoconhecimento é a chave, assim, para diversas coisas, mas para entender principalmente quais são esses gatilhos que levam eu a comer de forma desordenada, né? E como nutricionista, existem vários recursos e ferramentas que a gente pode utilizar durante a consulta para ir ajudando a pessoa nesse entendimento. Uma coisa muito legal e simples, né, que eu utilizava quando eu tinha, né, tanto consultório, quando eu trabalhava na atenção primária, no SUS, é um diário alimentar, né? Porque às vezes a gente, muitas pessoas, elas se alimentam e elas não conseguem ter essa percepção do tempo, da quantidade, do que ela come e por que ela escolheu aquilo. Então, o diário alimentar, ele é muito legal porque ele é uma folha de papel que ela pode utilizar ali, né? E escrever ali ao longo do dia dela o horário que ela comeu, a quantidade, o que ela comeu, às vezes por uma semaninha. E ela trazendo isso em consulta, ou até mesmo ela fazendo ali uma autoavaliação, é pensar, olha esse dia eu comia mais.
Por quê?
E é o fato do autoconhecimento. Porque na hora que você traz isso pro papel, fica mais objetivo. Sim. Às vezes ela nem tem noção. Ela fala, mas eu como tudo isso?
O paciente
se pergunta, porque ela consegue começar a pontuar, né? Com um recordatório alimentar.
É porque outra questão da gente também com relação à alimentação é que as pessoas não conseguem nem perceber o que estão comendo.
Não consegue, come olhando pro celular,
come fazendo outra coisa.
Sim. E aí, nesse diário, é legal porque eu também consigo trazer outras reflexões. Então, às vezes eu pedia para o paciente colocar, me fala como que você estava nesse dia, se estava feliz, se estava triste, se aconteceu alguma coisa, se, né, ou você estava ansioso por alguma coisa, ou estava feliz demais. Então, para ele olhar e bater o olho, que nem o Diogo falou, tá aqui, é um espelho, então vamos juntos olhar para isso.
E quando não come, como é que vai ficar esse diário? Porque a gente está falando muito do comer em excesso. Mas temos a questão séria do não comer. Uhum. Né?
Porque tem o compulsivo, que ele também não é obeso. Existe muito isso.
Que compensa,
E que faz o compensatório. E que na maior parte das vezes ele não vai porque o corpo dele não está mostrando isso. E ninguém também está julgando. Então, esse é um...
Tá.
É um que fica escondido e que precisa também de tratamento.
E que tem a ver com a alimentação. Sim. A emoção está ali também causando um transtorno na alimentação dele, né? Do não comer.
Cara, eu lembrei de um episódio da minha vida pessoal que só acho que porque tenho a idade, a maturidade, eu percebi. Meu filho foi vítima de um episódio de racismo. E assim que acabou e aconteceu uma discussão entre eu e a mulher... Eu olhei para ele, ficou paralisado. Eu olhei para ele, ele falou: mamãe, posso uma água? Eu falei: claro, vamos tomar uma água. Posso uma água de coco? Emendando. Ele tava: posso um sorvete? Aí eu percebi.
Tava regulando a emoção.
O gatilho.
E tentando regular a emoção.
É. Aí eu falei: calma, tá tudo certo. Foi um episódio numa praia. Ela tava errada. A mamãe foi discutir, eu tinha 11 anos de idade, fui discutir pelos nossos direitos. A gente vai primeiro dar um mergulho, depois a gente vai escolher a água de coco, sorvete, o Sunday, o que quiser. Mas a gente vai ter que fazer uma escolha, tá bom? E a partir daí, ele tava gordinho. Uhum. E a partir daí desse gatilho visível, sim, que eu vivi, porque pode ter acontecido outras vezes.
Isso.
E eu não tá presente. A gente foi procurar uma nova condição de alimentação para ele e principalmente de equilíbrio emocional para lidar com situações como essa, porque gatilhos na nossa vida...
É. Né? Tem vários.
Ah, Não, e é interessante, né, você trazer a questão da criança.
É.
Porque geralmente a criança e mesmo o adolescente, que já é uma fase, né, com poucos gatilhos emocionais, eles às vezes não têm recursos específicos para pedir ajuda. É. Então, o alimento é ali o principal, né, vínculo que ele tem, o principal recurso que ele está utilizando para alimentar o estômago.
Tipo, tábua de salvação.
Uhum. Sim, é isso, né? Ele está ali alimentando. Ele está se enchendo de prazer, mas isso acaba virando um ciclo, né?
É.
Porque aí ele sente culpa, aí para se culpar ele come de novo, e aí ele entra nesse ciclo. Por isso, muitas vezes, inclusive, o resultado está sendo esse, né? A questão do aumento da obesidade aí nessa faixa etária.
É, voltando para a questão de, assim, como nessa identificação de como a gente faz todo esse processo, tem alguns componentes do apetite que eles precisam também a gente... Porque, na maior parte das vezes, é melhor você também conduzir o paciente para tentar extrair, porque ele não tem essa percepção.
Sim, é.
Então... Porque existe, nesses componentes do apetite, existe a fome, que ela é fisiológica, que vai te satisfazer com a sua necessidade. E existe dois outros componentes importantes que eles são diferentes. Que uma chama saciação e o outro chama saciedade. A saciação é quando você se sente satisfeito com a experiência da alimentação. E a saciedade é aquele período pelo qual você consegue ficar sem se alimentar, sem sentir fome, para a próxima refeição. Então, a gente entendendo onde está... Não, o problema dele está na saciação. Ele come aqui e não consegue parar de comer. Mesmo não consegue terminar, não consegue atingir a saciação. Não, é que o problema dele está na saciedade. Os períodos são muito curtos entre as outras, sim, refeições. Então, os componentes do apetite também são importantes para dirigir o tratamento. E ele não vai conseguir te falar isso. Ele não vai conseguir te trazer...
E o que regula isso?
Ah, muitas das vezes a gente, por exemplo, na parte, não vamos, claro que medicamento, tem medicamentos específicos,
uhum,
que a gente pode utilizar, mas utilizando uma base mais natural, mais em termos de nutricionais, entender, por exemplo, que a proteína, ela te dá mais saciedade e consegue ficar um tempo maior para a próxima refeição.
Sim.
Então, utilizar componentes com maior quantidade de proteína numa refeição. É uma estratégia. Utilizar, por exemplo, snacks entre uma refeição e outra e utilizar isso mais proteico, porque a proteína também dá mais essa sensação de saciedade. E isso é comprovado. E fora a parte medicamentosa, que aí a gente pode entrar num arsenal que vai ajudar ou em um ou em outro, ou entender todo esse processo.
Contanto, e cuidado com a parte medicamentosa da moda, né?
Com certeza.
Pelo amor de Deus, né? Eu tenho pavor desse termo da moda no que diz respeito à alimentação.
É, porque deixa de individualizar.
É. Eu falo bastante isso. Acho que qualquer lado da medicina, na verdade, qualquer lado da vida, a gente tem que entender que somos seres humanos únicos. Essa fórmula aqui só tem a minha,
só tem a tua.
A minha não é igual a da minha mãe, pode ser parecida.
É que às vezes, por exemplo, o problema tá no sono. Eu vou ter que entender.
Sim. E o sono é uma
importantíssimo
questão pro brasileiro, né?
Muito.
É.
E as pessoas têm... E a questão do sono é tão interessante porque o sono, ele repara muitas coisas. Não só o músculo, mas uma quantidade hormonal importante. O como você vai estar no outro dia, sua concentração, sua memória. Até mesmo você saber se você está comendo com consciência. Às vezes o problema está no sono. E aí você identificou isso no sono.
Bom, Tem gente, eu não sei se vocês sabiam, mas o nosso consultório tem sala de espera. E tem gente na sala de espera desse episódio. A gente tem uma paciente que tem um relacionamento complicado com a comida. Ela se chama Tamires, tem 36 anos, vive em Bauru, em São Paulo. Tamires, o que te trouxe aqui? E eu vou ler, abre aspas. Então, a minha relação com a comida é bem complicada desde pequena. Meu pai trabalhava em uma distribuidora da Nestlé, então sempre tinha muito doce em casa. Minha introdução alimentar foi basicona, tudo batido, peneirado, de uma cor só. Então, coisas azedas, amargas, apimentadas, eu não consigo comer. Passo mal se eu como, me dá ânsia. Tenho um paladar bem infantil. A minha compulsão alimentar começou na infância, mas eu não tinha conhecimento de que aquilo, pelo que eu passava, era uma compulsão alimentar. Na verdade, eu só tive consciência de que era uma compulsão alimentar quando eu já estava mais velha, depois dos 20 e poucos anos. No primeiro tratamento que eu fiz, foi quando eu tive uma depressão bem séria, engordei 60 quilos. Comecei como uma recusa alimentar, não conseguia comer comida, não tinha apetite e passava o dia sem comer. Aí chegava no final da tarde, comia muito. Eu lembro que eu ia para a padaria chorando, pensando, o que, que eu estou fazendo comigo? Aquilo era minha droga mesmo. Nunca fiz uma terapia direcionada a isso. A minha terapia era mais geral. Mas melhorou quando eu tirei um gatilho, que era a faculdade, que eu não gostava, que eu queria ter trancado. Uns anos depois, tirei os remédios de depressão e fiquei um tempo tendo poucos momentos de compulsão, que eram muito pontuais e não duravam mais do que um por semana. No entanto, tive uma recaída no final de 2020. Minha compulsão ficou muito pior e em 2 anos eu ganhei 30 quilos. E a compulsão voltou da mesma forma que foi da outra vez. Recusa alimentar. Eu não conseguia comer. Às vezes ficava uma semana sem comer comida. Eu tive que parar o processo terapêutico por questões financeiras. E agora, voltando, olho para tudo isso de outras formas. Por exemplo, um dos gatilhos é a minha menstruação. Eu tenho um filho que vai fazer 4 anos e essa é uma preocupação na minha vida. A introdução alimentar dele foi impecável. Ele não sabe que eu tenho esses transtornos. Então, quando como com ele, eu como bem. Tenho muito cuidado com a relação que ele vai ter com o alimento, porque sei o quanto isso me custou. Rapaz, é complexo aqui a história, hein, da Tamires. Mas vocês conseguiram acompanhar, né? Uhum. Ela vem, vai, descobre primeiro um gatilho, que era uma faculdade que não queria fazer, olha só. Depois uma questão menstrual, que ela devia passar por algum desconforto muito maior, ou aquelas questões emocionais mesmo da menstruação. Mas aí vem um filho, né? Na história toda. Então, eu acho que o caso da Tamires, além de eu ser muito grata... a você, Tamires, por dividir conosco essa sua história de vida, a gente percebe quantas camadas um caso pode ter, né? E aí eu tenho algumas dúvidas. Comer emocional é a mesma coisa de que compulsão alimentar? Ou um vem primeiro do que o outro? Então, quem é que vai? Fabiana, me ajuda primeiro?
Acho que o Diogo falou um pouco disso, né? Da questão da terminologia.
Talvez o comer emocional, ele pode deflagrar essa compulsão, esse transtorno compulsivo.
Então, comer emocional viria primeiro.
Viria primeiro.
Não, minha menstruação tá... Aí ela me traz uma tristeza, vou comer.
Porque é uma tentativa de regular a emoção.
Estudo num lugar que não gosto, ou trabalho num lugar que não gosto, ou namoro, ou sou casada com alguém que eu não gosto.
Compensando de novo através da alimentação. Sim. Então é sempre qual é o gatilho do conforto e da compensação. E aí depois, se isso se torna muito recorrente, aí ele pode virar um transtorno compulsivo. Só que o transtorno compulsivo, como a Fabi falou, ele geralmente vem acompanhado de uma rejeição posterior. De você não ter aceitado comer aquilo tudo. Ou pode ser... as pessoas às vezes têm nojo de si. E é muito mental isso. E aí o gatilho, essa psicoterapia... A gente precisa trabalhar em camadas, como você mesmo colocou aqui.
Porque a pessoa muitas vezes tem, né, um momento de compulsão. Mas quando isso se torna recorrente, né, a pessoa passa a sentir culpa por ter, ela até menciona, né, que ela se sentia mal, por que que eu tô fazendo isso comigo. Então, ela tinha a noção de que aquilo não estava legal, ela tinha, só que ao mesmo tempo ela não conseguia travar esse processo. Até porque a culpa também gera mais alimentação. Por quê? Porque para ela ali, como uma forma até de ela se culpar e de falar, olha, por que que você fez isso e tal, ela ia fazer o quê? Comia de novo.
Ela se sabota.
Ela se sabota. Então, isso vira um ciclo. Aí ela passa a ter vergonha, ela passa, né, a se isolar socialmente e acaba aí ficando, né, nessa onda, né, de compulsões ali constantes.
O que precisa acontecer para essa pessoa sair desse círculo vicioso? Eu imagino que seja isso. Aqui no caso dela vem um filho, né? O filho dá um... É aquela pessoa que só comia coisa bege peneirada, né?
E que ela fez completamente diferente com o filho. Porque ela já sabia que como era.
Mas nem todo mundo tem um filho para ser a salvação da pátria.
É,
né?
Por isso que precisa ter um profissional para ajudar a te direcionar e falar e entender qual... Porque às vezes, como ela não tem essa percepção. E aí isso vai de uma conversa, dessa anamnese, como você colocou aqui no início.
Lá no nosso
de como que a gente entrevista. Por isso que precisa... Eu gostei muito dessa analogia de sermos jornalistas, porque a gente é uma investigação. Você traz um dado, por exemplo, um dado dessa história interessante que você colocou aqui. Que quando ela come com o filho, ela sente que ela come melhor.
É.
E isso é tão interessante, porque já ouviu falar das Blue Zones?
Sim, já fizemos um episódio sobre eles.
Então, lá é o comer social em família traz uma diferença muito grande. Psicologicamente é um outro ambiente. Socialmente é um outro comportamento.
A gente já falou sobre isso aqui, acho que se eu tenho um bom relacionamento, eu tenho um filho adolescente, se eu tenho um bom relacionamento com ele, eu debito muito a essas refeições que a gente faz juntos.
E é importante ter essas refeições com a família. É muito importante.
Agora, entendo que sou uma pessoa privilegiada, que posso estar em casa às 7 da noite para almoçar com meu filho, jantar com meu filho. Então, é realmente muito difícil.
Ou pelo menos uma refeição.
Na semana, às vezes, né? Às vezes no dia a dia
mas
não consegue,
é necessário,
mas
porque é científico. É comprovado.
Outro ponto importante que ela trouxe no comecinho do relato dela é que ela cresceu vendo o pai trazendo ali alimentos
chocolate,
principalmente hiperpalatáveis, e cheios de açúcar, gordura, chocolates, enfim.
Doces e balas.
Né? E o quanto isso, né, ao longo da vida dela, ela foi buscar novamente esses alimentos para sentir conforto de casa.
Aí já não foi a nutricionista que falou, já foi a psicóloga, né?
Não sei. A Nutri também.
Porque isso é que eu falo, né? Todo nesse aspecto... Todo nutricionista, todo nutrólogo vai ter um pouquinho de psicólogo nessa conversa.
Sim, com certeza.
E uma coisa interessante é aquilo da individualização. Entende se essa paciente chega num consultório de uma nutricionista e aí a nutricionista, não, já entendi, você come, você precisa perder peso, emagrecer, então já passa um cardápio complexo, restritivo.
Uhum.
A palavra de ordem em saúde hoje chama-se adesão. Se eu não te entender a sua dinâmica, você não vai aderir ao tratamento. E o ser humano, quando ele não vê progresso, ele desiste.
Desiste muito rápido.
Muito rápido.
Né?
Agora, quando eu entendo a dinâmica da Astrid é assim, eu consigo colocar isso daqui, mudei isso daqui, na próxima a gente consegue mudar um outro componente.
Sim.
Ela vai tendo adesão. Aí ela vê progresso. Aí a ressonância é positiva.
E é tão doloroso, porque às vezes a pessoa leva tanto tempo pra decidir procurar isso. Ajuda.
E aí vai, e é tão disruptivo.
E aí vai,
quer mudar em um segundo tudo. Isso não dá
não
certo.
Não vai acontecer.
Não vai dar certo.
E acho que... E tá tudo bem, né? Como o caso. Veio um filho, né? E o quanto ela ressignificou tudo isso, né? O quanto ela conseguiu, neste momento... Podia ter sido antes? Podia.
Ah,
né?
E a gente não vai nunca também...
Nunca saber, mas assim, o quanto ali, naquele momento, ela conseguiu ressignificar, olhar para a história dela e querer fazer diferente, né? querer estar ali com o filho dela fazendo coisas diferentes. E ó quanto é importante isso, não só para ela, mas quanto vai ser importante para a vida do filho.
Sim, total. Foi um lindo
relato.
Mas a gente tem outra paciente que está na nossa sala de espera desse episódio, que é a Manuela. Ela tem 36 anos, moradora de Belo Horizonte. E eu pergunto, Manuela, o que te trouxe aqui? Eu vou ler o que ela escreveu, abre aspas. Eu não descobri que tinha compulsão. Descobriram por mim. Eu sou do interior de Minas e logo que me mudei para a capital para morar com os meus padrinhos, minha madrinha observou que eu comia sem perceber. Na época, eu estava estudando para concurso público e eu saía do quarto, comia e voltava. E foi aí que reparei que muitas vezes eu vomitava também. Então, comia, comia, comia e vomitava. Comer sem fome era o padrão. Mesmo já tendo sido alertada, não era simples mudar. Na verdade, parece que quanto mais eu tentava controlar, mais vontade de comer eu tinha. Nessa mesma época, tive uma crise de ansiedade bem forte que me levou à primeira consulta psiquiátrica e, dali em diante, foi uma busca grande. Inclusive, hoje sei que tenho TDAH. Faço terapia e acompanhamento psiquiátrico por conta das comorbidades do TDAH. Uma dessas comorbidades que tenho é justamente a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que influencia em tudo que sou e faço. Iniciado o tratamento psiquiátrico, me sugeriram procurar um nutricionista para auxiliar nessa parte da compulsão. Eu fiz algumas dietas, usei alguns medicamentos, mas depois de um tempo eu voltava para a compulsão. E cada vez parecia pior e pior. Foi só uns 10 anos depois de começar esse processo de tratamento que eu encontrei uma nutricionista que me ajudou de verdade a entender o que era fome e saciedade. Lembro de comemorar o dia que senti meu estômago roncar. Paralelamente, o psicólogo ajudou com a questão da comida da fome para mim. Foi um trabalho enorme. Eu sinto que a compulsão vem de dois lugares, duas situações. Uma é a falta de capacidade de me concentrar. Fico ansiosa, preciso ocupar esse tempo com algo, e o que é mais acessível? Comida. A outra situação é quando a compulsão vem de sentimentos e situações que ignoro. Por exemplo, fiz algo no trabalho que eu achei muito legal, mas meu chefe deu um retorno negativo. Na hora, racionalizo, só que à noite a compulsão vem. Ao fazer esse relato, eu posso passar a impressão de que domino e entendo, mas basicamente tem 15 anos que enfrento isso. Hoje, identifico e gerencio melhor, mas nem sempre. A sensação de que toda restrição gera uma compulsão, então tenho que me restringir. Tento negociar comigo mesmo. Mas será que esse é o caminho? Compulsão tem cura ou é como o TDAH, que é gerenciamento e fases da vida? Meu Deus do céu, as perguntas, de novo, um caso complexo, um relato sincero,
vulnerável,
sensível, mas as perguntas são sensacionais. Então, Fabiana e doutor Diogo, o que vocês me dizem? Compulsão tem cura ou é como o TDAH, que é gerenciamento e fases da vida? Quem começa? Ladies first.
Eu acho que a compulsão, ela tem acompanhamento, né? Assim como o transtorno
de déficit de atenção.
Déficit de atenção e tudo mais. É, até porque, muitas vezes, a compulsão, ela anda junto com outros transtornos psiquiátricos, né? Como ali um sintoma, como ali um...
Depressão, que ela falou.
Sim, sim. E tá. Então ela vai passar aí por acompanhamento. Uma coisa legal que ela trouxe, né? Vários insights, mas uma coisa bacana que ela trouxe é que toda a questão de gerar autoconhecimento durante esses 15 anos não faz com que ela não tenha compulsão, mas que ela gerencie melhor. Acho que isso é um ponto super importante quando a gente passa a ter autoconhecimento, reconhecer nossos gatilhos, o quanto o ambiente favorece ou não a gente comer de forma transtornada. Não que isso vá impedir eu ter a compulsão, mas que isso, Quando eu já sei que o gatilho tá ali, eu vou saber reconhecê-lo minimamente. E isso já é um passo, assim,
super, porque lá no início ela fala que ela nunca imaginou que aquilo fosse uma compulsão. Ela só vai saber quando ela tem um auxílio médico. Agora, pelo menos, ela já sabe.
Uhum. E isso é super importante, porque a gente acaba conseguindo, inclusive, quando ela passa ali com uma equipe de saúde que auxilia ela nessa jornada de apoio, é super importante, porque aí a gente consegue construir minimamente um ambiente protetor para ela.
Sim.
Né? Então, se ela identifica que o gatilho dela é um cansaço, ou o gatilho dela é uma tristeza, ou ansiedade, uma frustração, né? A gente consegue... Bom, vamos minimizar o risco de você ter essa compulsão alimentar? Que tal a gente evitar, então, a ter aquele alimento que você sabe que aquele alimento você não vai ter o controle total, né, de consumo daquele alimento? Vamos evitar tê-lo em casa, ou vamos evitar tê-los nesses momentos que você sabe que você vai estar mais fragilizado? Sim. E ter mais gatilhos?
Porque a frustração a gente vai ter, né?
Vai!
E a base toda vem da parte psicológica aí, mental, tá toda aí,
toda.
Carregada de todo esse componente, tanto depressivo quanto do déficit de atenção. E o medicamento, nesse aspecto, é muito interessante. Ele ajuda muito, porque o paciente que tem TDAH, ele tem a atenção e percepção de que ele comeu ou se ele já comeu. Tem paciente que nem sabe se ele comeu ou se ele não comeu.
Sim.
De tamanho é o déficit de atenção.
Sim.
Então, e isso pode ser um tratamento já dirigido e ela conseguir gerenciar. Ah, tem tratamento à compulsão? Tem. Mas ela precisa ser acompanhada.
A pergunta foi, tem cura?
Cura. Ela é gerenciada. Porque o gatilho, ela não vai conseguir retirar ele completamente da vida.
Não tem controle.
A gente vai atravessar essa vida com ela.
E tem um componente que ela trouxe na história, que é assim, na primeira nutricionista ela não se encontrou bem, porque ela fez algum tipo de dieta... Eu acho essa palavra... Assim, é dieta. Dieta tem
dieta.
Começo, meio e fim. Principalmente pra esse paciente. Então, ele acha que... Acabei isso aqui que você me deu. Eu vou ficar bem. Não.
Não vai.
Não existe dieta pra esse tipo de estratégia. Existe... Como vai ser o seu cardápio? Pequenas mudanças. Aí ele volta e fala... Deu certo. Aí a gente consegue construir um relacionamento. Principalmente com esse perfil de paciente.
Principalmente.
Porque você passa uma dieta pra ela seguir aquilo lá, começo, meio e fim. E ela se frustra. Porque, obviamente, não vai dar certo. Os gatilhos vão continuar lá.
É. Essa sua dica, Fabiana, vale pra muitas coisas, muitas situações. Tanto pra essa dela, tão radical, tão grave, quanto a que eu faço na minha vida, entendeu? Se tem alguma coisa que eu acho que vai me engordar, eu não quero comer, é porcaria... simplesmente não compro mais. Não dá pra ter dentro de casa se você sabe que aquilo é o que você...
Não se boicote. Né? Não deixa lá o acesso.
É auto-boicote.
É.
Vem cá, alguma coisa além pra falar pra ela sobre o ponto de vista da nutrição?
Tem um ponto que eu acho que é interessante abordar e que eu faço isso constantemente com os pacientes e que cada vez mais... A psiquiatria tá olhando para esse lado que é o intestino.
Uhum.
Então, por exemplo...
Segundo o cérebro, é?
Isso, é. É clichê, mas é importante. Quando eu te conto uma notícia muito ruim, ou o ser humano ele tem respostas distintas. Tem gente que tem vontade de vomitar, tem gente que tem náusea, tem gente que dá... E o reflexo é no intestino. Tem gente que tem diarreia, tem gente que vai querer comer. Então... A resposta de uma emoção muito grande deflagra no intestino. Porque
sempre.
Porque existe um cabo neural. É um cabo. Pensa num cabo mesmo. Que liga o cérebro no intestino. E ele tem terminação nervosa. Então, antes, a gente estudava isso como uma via de mão única. Recebeu a emoção, vai deflagrar no intestino. Só que se o seu intestino estiver povoado de bactérias ruins, que a gente chama de alteração da microbiota...
Uhum.
Essa reação que volta para o cérebro, ela pode ser muito mais exacerbada. Então, tratar o intestino, muitas vezes nesses pacientes, é interessante porque eu consigo até amenizar como vai ser a resposta do intestino para o cérebro. Então, a gente tem uma via de mão dupla. Eu recebo a notícia, depende de como o meu intestino estiver, ele volta para o cérebro de uma outra maneira. E se eu modular o intestino, fibra, probiótico, entender... hoje em dia existem testes genéticos, a medicina está bem avançada nesse sentido. A gente consegue ajudar até a modular como vai ser a resposta cerebral. Uau. Isso é tão importante que na diretriz, no guideline de psiquiatria, o paciente hoje que usa um antidepressivo, ele tem que usar probiótico. Porque a resposta é outra. Eles já têm estudos demonstrando que usa menos antidepressivo, usa uma quantia, desmama mais fácil. Então, é algo que, de novo, a interdisciplinaridade, a gente vai entendendo e, isso aqui encaixou. Já é mais uma ajuda para paciente. Isso daqui encaixa mais uma peça. É mais uma outra ajuda.
E olha, assim, para quem colocou um ponto de interrogação na testa, na hora que o doutor começou a falar, preste atenção, às vezes você é impactado por alguma notícia, te dá dor de barriga.
Dá dor de barriga.
Dor de barriga.
Porque é um cabo que liga.
Ou trava. Ou dá constipação também em algumas pessoas.
É muito interessante isso. E não é à toa, e é daí que vem, então, essa fala que muito se... Hoje em dia eu já vejo que é o intestino, a gente tem que cuidar do intestino, porque o intestino é o nosso segundo cérebro.
É isso. Também.
Tem outras coisas interessantes, né, num acompanhamento nutricional que a gente pode dar, né, de ferramentas para a pessoa ir construindo esse autoconhecimento, que são perguntas antes de comer, né? Então, às vezes a pessoa está ali para comer um alimento e ela não sabe se aquilo é uma compulsão, ou se é fome, ou se é fome física, emocional. Geralmente, a fome emocional está muito ligada a um alimento específico. É aquela pessoa que abre a geladeira, abre o armário, mas não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Muitas já se pegaram fazendo isso.
Todo mundo passa por isso, né? Alguma vez na vida, vai. Pelo menos.
E geralmente buscam alimentos hiperpalatáveis, que são aqueles mais gostosos, com mais gordura, mais açúcar, que dá aquela sensação imediata de prazer, né?
Poxa!
Né? Já o almoço. Então, assim, geralmente a fome emocional começa daí. E acho que se fazer as perguntas certas pode ajudar você caracterizar e identificar...
Importante isso.
Né, por que eu tô procurando esse alimento? E às vezes, de novo, porque às vezes é o mesmo alimento sempre, né?
E a partir daí, procurar ajuda de um profissional.
E sempre procurar ajuda. Assim, tá com uma dúvida na cabeça, tá vendo que a coisa não tá legal, que isso tá despertando e disparando outros problemas, inclusive físicos e tudo mais, busque ajuda, fala disso. Falar disso ajuda muito a gente também entrar nesse processo de autoanálise, autoavaliação.
Essa dica é pra vida, mas não é essa dica que eu queria não, porque eu vou querer outra, tá?
Tá.
Foi ótimo. Eu espero que esse caso da Manuela tenha ajudado pacientes, pessoas que vivem na mesma situação que ela, mas para encerrar a consulta de hoje, a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Receita e Retorno. Então, é o momento que eu quero falar para vocês ficarem à vontade para, às vezes, eu não cheguei nem perto de fazer alguma pergunta que seja importante para vocês também esclarecerem aqui, ou alguma recomendação, ou algum reforço do que a gente falou aqui nessa nossa caminhada, nesse nosso consultório. Então, bora começar? Pode começar, doutor.
O resultado instantâneo, ele não funciona. A gente precisa de entender todos os processos, criar uma estratégia de relacionamento, para que no meio do caminho tenha cada vez mais adesão em tudo, em toda a visão que você está trazendo para o paciente. E a visão, ela precisa ser participativa, ela não pode ser imposta. Então, eu preciso... Qual é a sua dinâmica? Eu vou me encaixar na sua dinâmica e a gente vai tentar trazer essa estratégia.
Ótimo isso.
Porque se eu coloco a minha estratégia e imponho, eu não sei da sua dinâmica, como que vai ser esse processo para ter adesão. E o estilo de vida, ele é uma construção a longo prazo. E as pessoas, elas precisam entender que isso começa, não é 60 anos, é na idade jovem. E criar esse hábito é muito importante. Acho que a medicina do estilo de vida, nós do Einstein, a gente já entendeu que a gente é arquétipo em cuidar de doença. Mas a gente também, sim, quer cuidar de saúde. A gente quer entender o indivíduo na saúde. E nesse contexto, não dá para ser só a saúde física. Tem que ser a saúde mental, tem que ser a saúde espiritual, relacional. E entender tudo o que antes a gente chamava de wellness, que era bem-estar. Hoje a gente chama de well-being, porque é um componente 360. Eu acho que quando essa equipe interdisciplinar entendeu isso como paciente no centro do cuidado, a gente vai melhorar muito como a gente vai modificar o tratamento desses pacientes.
Você falando, me ocorreu o seguinte, acho que todo mundo sabe que a gente está vivendo mais, né? Uhum. Acho que todo mundo já percebeu,
sim,
na sua casa, no seu círculo de amigos, na televisão, está todo mundo vivendo mais e mais. E todo mundo quer viver com qualidade de vida.
Sim.
Porque viver
funcional, quase como, né?
Ruim não vai ser legal. Então, é sobre isso. Essa medicina do estilo de vida, acho que vem para a gente viver...
Desfrutar.
Já que a gente vai viver mais, desfrutar isso da melhor forma possível. Né?
É isso aí.
Fabiana?
Não se julgue. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo. Né? Traga a verdade, busque ajuda. Né, o profissional está ali para construir com você uma jornada de cuidado. E é isso que o Diogo falou, de acordo com as suas necessidades e possibilidades. E outra coisa, entender que não é só alimentação. Existe uma série de componentes que envolvem toda a questão nutricional. Né? Então, como o Diogo falou também, a questão espiritual, tem a social, tem a ambiental... Né? Então, assim, procure ajuda e busque ali naquela ajuda alguém que te acolha e que tenha uma escuta ativa e que construa esse caminho junto com você. Né?
Só faltou falar uma coisa, que eu já fiz um outro programa sobre alimentação e nós não falamos, vou me redimir hoje.
Atividade física.
Beba água.
Hidrate-se, né?
Eu aqui durante o nosso programa, eu bebi minha água. Vocês não.
Eu bebi sim, ó. Tem até batom aqui.
É verdade, é importantíssimo.
Gente, a gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre medicina do estilo de vida. Quero agradecer imensamente ao doutor Diogo, à Fabiana, por dividirem um pouco do tempo de vocês com a gente. Mas isso daqui eu acho também que é saúde pública,
sim,
né?
Sim, com certeza. Muito obrigado por estar aqui conversando
com vocês.
Obrigada
a vocês.